alunos, vamos começar então as nossas aprendizagens conforme vocês têm no livro texto, na unidade 1, relacionada aos objetivos de introdução ao estudo da psicologia organizacional. Por meio desta unidade, vocês deverão aprender então a identificar o campo de atuação da psicologia organizacional, aspectos históricos relacionados ao surgimento da psicologia organizacional e quais são as direções no sentido de que vem se desenvolvendo os trabalhos na área, conhecer um pouco mais da história da psicologia organizacional no Brasil e a aplicabilidade desses conceitos de modo especial para a área da administração. Ou seja, quais são as interfaces de atuação do psicólogo e do administrador. Nós observamos então que, de modo especial, existe uma preocupação com os aspectos ligados à aplicação da psicologia nas organizações, com o desenvolvimento da competitividade no atual mercado, as mudanças em termos sociais e organizacionais e a preocupação com os aspectos ligados à eficiência e à eficácia, que, como vocês veem então no slide, eles apresentam uma série de desafios aos administradores relacionados então àquilo que é o objeto de estudo da psicologia, que é o comportamento humano, como as pessoas agem e outros aspectos que não necessariamente são as ações, como aspectos inconscientes, emoções, ansiedades, afetos e que estão presentes nos ambientes organizacionais. Esses são grandes desafios para os administradores que precisam gerir as pessoas para trabalharem então apresentando os melhores resultados. Então, a psicologia organizacional, ela está preocupada com o homem, com a pessoa no seu ambiente de trabalho e em algumas questões que são objetos de preocupação do psicólogo são hoje o desenvolvimento das competências dos profissionais, as suas habilidades, a adaptação às mudanças ou às possíveis resistências, os processos então de adaptação e socialização organizacional, estratégias de aprendizagens, pensamentos, afetos e emoções que nós estaremos então vendo no decorrer desta disciplina. Bom, quais são então os campos principais de atuação da psicologia organizacional? Nós temos três, digamos, fontes principais: o trabalho e todas as decorrências que eles têm, que ele tem na nossa vida. O trabalho, ela é uma fonte de identidade. O trabalho é um modo que nós temos de dizer aos outros aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Então, o trabalho tem uma importância muito grande na nossa vida. Ele demanda um certo tempo, em geral 8 horas ou a maior parte do tempo na nossa vida. E, em função disso, nós nos relacionamos com os outros, nós interagimos, nós trabalhamos em grupo e todos esses são elementos importantes que, como vocês têm então aí no slide, demonstram que o trabalho ele exerce uma função muito importante na nossa vida. Ele é fonte de significado em relação àquilo que nós fazemos. Também existe um outro campo importante, então, que é de modo especial esse que nós tratamos na disciplina, que é o das organizações, que se refere àquilo que são os comportamentos, a subjetividade, como nós nos constituímos como pessoas, como sujeitos e como nos relacionamos então nos ambientes de trabalho, como interagimos nas organizações, que são aqueles locais onde a maior parte do trabalho é executado. Então, como parte das preocupações ligadas às organizações, nós temos as questões ligadas à cultura, liderança, socialização, motivação, satisfação no trabalho e assim por diante. E um terceiro campo, então, é a gestão de pessoas, que envolve todos os aspectos mais ligados a como as pessoas são tratadas do ponto de vista das relações de trabalho que ocorrem dentro das organizações e que envolve desde o planejamento, a seleção das pessoas, os processos de avaliação de desempenho e aquilo que o psicólogo pode contribuir, então, nesse processo junto ao trabalho do administrador. Então, a psicologia organizacional, de forma muito breve, neste momento, nós podemos dizer que ela oferece contribuições ao administrador para que esse possa promover e assegurar, então, um ambiente saudável e produtivo que busque contemplar, então, tanto as necessidades do trabalhador quanto as necessidades da organização. O que que pode existir de proximidade, de parceria nesta relação? E vocês têm então no livro de vocês e aí no slide alguns exemplos de aplicação da psicologia nas organizações, como por exemplo, nos processos de treinamento, nos processos de treinamento e desenvolvimento das próprias lideranças, na eficácia da liderança e dos processos de tomada de decisão, nos procedimentos ligados à avaliação de desempenho, nos programas ligados à motivação, satisfação, clima organizacional, aprendizagem no trabalho, o desenvolvimento do trabalho em grupo e em equipes, que vocês verão lá na unidade 3. Os programas de mudança comportamental, que hoje são tão importantes para dar subsídio para que os administradores possam administrar as grandes mudanças que as organizações têm trazido como demandas necessárias hoje para enfrentar a competitividade cada vez maior. A análise de situações ligadas ao estresse e à saúde dos trabalhadores, de modo especial as questões ligadas à saúde mental no trabalho. As melhorias no processo de comunicação, né? Pensar a comunicação como uma ação comum, como melhorar esses processos na organização, as pesquisas ligadas à cultura organizacional e uma série de outras, então, que, deixando de forma mais sintética para vocês, é aquilo que se refere ao comportamento, à ação das pessoas no que elas se relacionam e interagem nas organizações. Então, os psicólogos, eles vão atuar de modo especial às questões ligadas ao trabalho, como eu falei anteriormente, que está relacionada à psicologia dos fatores humanos, que se dirigem então a questões ligadas ao ambiente em si de trabalho, não só o ambiente físico, que é o interesse dos engenheiros, mas também o ambiente do ponto de vista psicológico, as condições de trabalho pensadas do ponto de vista de um ambiente saudável, com qualidade de vida nas relações, nas interações e psicologicamente. E as questões também ligadas então à ergonomia do ponto de vista psicológico. A psicologia dos recursos humanos, que eu já falei brevemente, que inclui então os processos de recrutamento, os requisitos em termos de competências, né? Hoje, de modo especial, quais são as necessidades em termos de habilidades e especialmente das atitudes dos trabalhadores, os testes psicológicos que contribuem para entender melhor aptidões ou competências dos profissionais, os treinamentos e de modo especial os treinamentos comportamentais, o acompanhamento dos trabalhadores para verificar até que ponto eles estão bem inseridos ou apresentam dificuldades no ambiente de trabalho, a avaliação naquilo que ela tem de aspectos psicológicos e que podem ser melhorados em termos comportamentais no ambiente de trabalho, são alguns dos grandes desafios em termos das psicologias dos recursos humanos. E a psicologia organizacional, então, vai envolver todos aqueles aspectos mais ligados aos comportamentos em si, né? As questões ligadas a por que as pessoas se motivam, por que estão satisfeitas, que tipo de contribuições nós podemos trazer em termos de o que faz com que as pessoas possam desenvolver melhor o seu trabalho. Bom, nós vamos ver aqui historicamente, então, a psicologia, ela vai trabalhar muito próxima ao desenvolvimento da própria administração em termos de uma administração científica. Vocês veem aí então nos slides, né, que as origens dessa aproximação da psicologia como uma psicologia organizacional com a administração vem em função do desenvolvimento de Taylor e da administração científica e de como então nós podemos desenvolver um trabalho que ele seja mais racional no sentido de planejar, organizar, comandar e controlar. E os psicólogos então vão contribuir de modo especial com aspectos ligados a ferramentas para análise do trabalho, relacionado aos próprios trabalhos de organizações e métodos, o planejamento dos métodos de trabalho e a seleção e treinamento dos trabalhadores, de modo que venham então, como está apresentado no slide, a desenvolver um objetivo fundamental que é a eficiência no trabalho e o aumento na produtividade. Diversos psicólogos, como vocês vão encontrar aí no livro texto de vocês, contribuíram nessa direção, mas eu salientaria de modo especial o movimento de relações humanas com Elton Mayo, que é considerado então um marco no campo da psicologia das organizações e da contribuição da psicologia, dessa aproximação da psicologia com a administração, no sentido de que Elton Mayo, através das pesquisas que vocês têm relatadas no próprio texto, em Hawthorne, ele e o seu grupo de profissionais observaram que, por meio da iluminação, existiam diferenças em termos de interação nos grupos, que isso levava a uma maior produtividade. Foi a partir de observações bastante simples como essas que o grau de identificação dentro do próprio grupo, em presença de alguns elementos que faziam com que esse grupo se sentisse mais valorizado, fez com que se desenvolvesse todo um movimento ou uma escola que se chama de Escola de Relações Humanas, na qual os trabalhadores passaram a ser considerados não só em termos de produção, que era a preocupação taylorista, mas em termos de como as relações humanas interferem e podem ser positivas para uma melhor eficiência e melhor produtividade, que são conhecimentos ainda hoje muito importantes. E o desenvolvimento da psicometria, ou seja, das medidas em psicologia, de modo especial a utilização dos testes psicológicos, que trouxeram elementos, então, para avaliar aptidões, inteligência, personalidade, né? Hoje que nós falamos de competências e que, de modo especial, então, foram contribuir, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, para o desenvolvimento de testes que permitissem identificar determinadas características, como a própria liderança, para o exercício nas organizações de trabalho. Dando continuidade, então, vocês vão ver que a psicologia no Brasil, historicamente, ela vai se desenvolver um pouco atrasada em relação ao desenvolvimento da psicologia no mundo, tal qual nós vamos encontrar no próprio desenvolvimento também da administração, né? Sabemos todos que ainda somos grandes importadores de tecnologias, de conceitos, de estudos, o que faz com que, em boa parte, se tenha o desenvolvimento em outros países e isso venha a ser reproduzido posteriormente. Então, no Brasil, de modo especial, nós vamos ter como um marco na construção da psicologia das organizações, em 1930, o Instituto Paulista de Eficiência, no qual psicólogos começaram a desenvolver trabalhos com engenheiros e administradores no sentido de contribuir para a análise e a eficiência do trabalho. Depois disso, nós vamos ver uma série de outras instituições que vão contribuir para essa interação no trabalho no qual o psicólogo vai atuar em equipes no sentido de entender melhor essa relação do homem com o seu trabalho, com o seu emprego. Nós temos, então, o Instituto de Organização Racional do Trabalho, a Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes, o Conselho de Higiene e Segurança do Trabalho, a própria Fundação Getúlio Vargas, que continua, historicamente, sendo uma grande preparadora dos profissionais, do treinamento em questões comportamentais ou de práticas no trabalho, que muito vem contribuindo para essa relação homem-trabalho. O DASP, que também é um departamento, né, o Departamento Administrativo do Serviço Público, e que então vários de vocês já têm mais contato em função do pioneirismo do trabalho que esse departamento, né, que já teve algumas mudanças de nomenclatura, mas que vem contribuindo para a formação do servidor público no sentido sempre de prepará-lo para um melhor desempenho no seu trabalho. E também, historicamente, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, depois SESC e assim por diante, são instituições que têm contribuído para a formação do trabalhador em relação ao qual os psicólogos vêm se inserindo no sentido de contribuir com os aspectos comportamentais. Atualmente, nós vamos ver, então, que existe uma preocupação em relação a isso que se constitui as práticas mais tradicionais de atuação do psicólogo organizacional, né? Então, que sintetizando brevemente, como nós vimos, estão ligadas a questões como os processos de trabalho, a descrição de organizações e métodos naquilo que eles têm de aspectos comportamentais, os estudos ligados ao comportamento organizacional e motivação, liderança, satisfação, os aspectos ligados à gestão de pessoas em cada uma das suas etapas. Há, então, hoje um incremento, né, um movimento no sentido de ampliar a atuação do psicólogo. E nesse momento de renovação, então, como vocês têm aí no slide, e no próprio livro de texto de vocês, nós temos de modo especial programas para o fortalecimento, ou seja, todos esses elementos que têm algum grau de proximidade com a satisfação no trabalho, mas que envolve uma avaliação de uma forma geral em relação a aspectos positivos desenvolvidos e identificados no ambiente de trabalho. A questão hoje da carreira né, ou que eu diria até de uma trajetória profissional, nós verificamos que ela é cada vez mais complexa, né? E o psicólogo, junto com o administrador, eles podem contribuir muito no sentido de que as pessoas possam identificar claramente quais são as possibilidades que elas têm, não só naquele sentido mais tradicional, né, que muitas vezes as pessoas ainda esperam, que é galgar postos, né, em tempos nos quais hoje muitas vezes as organizações propiciam menores níveis hierárquicos, né, a grande maioria delas em relação ao que já ofereceram há alguns anos atrás. Mas pensando em termos de uma gestão de competências, que hoje é uma preocupação que existe na administração pública, que é muito salutar, é importante que as pessoas consigam identificar, em termos de trajetória, o que elas podem desenvolver em termos de competência que possibilita que elas tenham, então, um desenvolvimento de uma carreira mais horizontalizada, que nós diríamos, então, mais qualificada do que a preocupação, então, em cargos de chefia ou as próprias questões que nós sabemos que às vezes são complexas em termos de cargos de confiança na administração pública, né? À medida em que nós estejamos mais preocupados na administração pública com uma profissionalização, com a contribuição dos trabalhadores, nós vemos que existe melhor possibilidade de uma contribuição mais geral. E uma outra possibilidade são os próprios serviços de atendimento psicológico para dar, muitas vezes, subsídios aos trabalhos necessários para que a própria pessoa tenha uma condição maior de saúde mental, dado o estresse e vários outros problemas de saúde mental ligados ao trabalho, como o próprio burnout, ou o aumento de situações que levam o indivíduo a uma total paralisia relacionada ao trabalho. Finalizando, então, brevemente os nossos conteúdos relacionados a esta primeira unidade, nós podemos sintetizar dizendo que a psicologia organizacional, ela é um campo, né, uma especialização da psicologia que tem como qual principal foco, né, o estudo do comportamento e da subjetividade das pessoas no contexto das organizações. E o especialista, então, na área, ele vai procurar promover e assegurar um ambiente saudável de uma forma geral, mas também produtivo, que vá contemplar, então, como eu já disse anteriormente, tanto necessidades do trabalhador como da organização. Continuaremos, então, as nossas aprendizagens. Na unidade 2, vocês trabalharão com o professor Narbal. Tenham, então, uma boa continuidade nos seus estudos.